RFI convida.
Elcio Ramalho.
Ele é um dos grandes expoentes de uma talentosa geração de escritores brasileiros. Seus livros já foram traduzidos para 9 países e sua última obra, Descobri que Estava Morto, foi vencedora do Prêmio Machado de Assis da Biblioteca Nacional de 2017 como melhor romance do ano. RFI convida, tem o prazer de receber hoje em seus estúdios o escritor João Paulo Cuenca. Seja bem-vindo à Rádio França Internacional, João Paulo. João Paulo, você está aqui na Europa divulgando a tradução do seu livro, vai participar também da Feira de Frankfurt, e eu gostaria de saber, neste momento em que o Brasil está no foco da atualidade internacional em função das eleições, você percebe um interesse crescente pela literatura brasileira e pelo seu trabalho em particular?
Percebo, e principalmente agora, um interesse que não me interessa muito, um interesse que não me deixa muito feliz. Assim, as pessoas estão um pouco aqui na Europa... sem conseguir entender o que está acontecendo com o Brasil. Eu vejo um pouco um certo olhar de susto nas pessoas. Elas estão um pouco abismadas. Como é que a gente chegou ao ponto de quase eleger, estar para eleger, né, a eleição é agora domingo, um candidato de ultradireita com discurso fascista. Num país que, para a Europa, tem um imaginário de progressista, liberal nos costumes, feliz, um país onde é quase como uma Shangri-La, né? Uma Shangri-La um pouco violenta, mas assim, vocês devem sentir isso aqui, vocês que moram aqui na Europa também, que a idealização do Brasil para o europeu é... Então, tem sido uma viagem difícil nesse sentido, de você ter que o tempo inteiro explicar... para as pessoas, eu fui lançar um livro na Itália, fui em Frankfurt, explicar o que está acontecendo no Brasil.
Aliás,
eles não conseguem entender, eles estão em estado de negação quase, assim.
Uhum. Inclusive, você está sendo bastante ativo nas redes sociais, mostrando o seu posicionamento em relação a essas eleições. Na sua opinião, João Paulo, você que acompanhou lá de dentro, né? Por que o Brasil chegou a essa polarização entre um candidato que representa a extrema-direita, como ele é apresentado aqui na Europa, em outros países também, e um candidato de um partido que tem uma grande rejeição? Por que o Brasil chegou a esse ponto?
Eu acho que o Bolsonaro é como um acidente de avião. Quando um avião cai, ele não cai por um motivo só. Tem vários motivos que fazem o avião cair. São alguns sistemas que não funcionaram ao mesmo tempo. E o Bolsonaro é isso. É um fenômeno muito complexo. As pessoas, a primeira coisa que vem à cabeça é o antipetismo. Evidentemente, existe um antipetismo forte que fez ele crescer. Mas a naturalização do discurso de extrema-direita fascista dele acontece durante 20 anos, em que ele é taxado como polêmico pela imprensa brasileira, em vez de ser chamado como extrema-direita. Em que o discurso dele é naturalizado e aceito pelos tribunais e pelo Congresso brasileiro. As instituições viram o Bolsonaro cometer crimes durante anos e nada fizeram. A imprensa brasileira também, a grande imprensa brasileira também, nada fez no sentido de tipificar esse discurso. O que a gente está vendo é resultado disso. Mas é resultado também da gente não ter a anistia... depois da ditadura, ela fez com que o Brasil sofresse uma espécie de apagamento histórico. Imagina que na Argentina um deputado sobe no Congresso e faz um elogio a um torturador da ditadura. Eu acho que ele ia apanhar na rua, ele ia ser preso. Não existe isso. Não existe. Os caras são presos. Um militar que fala alguma coisa, dá uma opinião política no Uruguai, ele vai preso. O Brasil... mas enfim, o Brasil, a história deixa acontecer no Brasil também em relação à escravidão, uma ferida que nós não lidamos historicamente, então mantemos estruturas escravocratas porque não tem monumentos sobre a escravidão, não tem muito complexo explicar o Bolsonaro, mas eu acredito assim, duas principais coisas: a naturalização de um político de extrema direita como polêmico pela imprensa e pelas instituições que não controlaram ele e não tiraram ele de cena quando deveriam ter tirado, como o TSE também não está tirando agora, porque é crime eleitoral, atrás de crime eleitoral, e o TSE não faz nada. E outra coisa, sim, um antipetismo tremendo que culpabiliza o PT por todos os erros, todos os problemas do Brasil. A gente sabe que o PT tem problemas, eu sou crítico do PT desde a primeira eleição do Lula, a crítica que eu faço ao PT é a esquerda do PT, porque para mim o PT... fez acordos que não deveria ter feito, se bandiou para o centro, enfim, longa conversa. Mas esse antipetismo quase que irracional também, ele é responsável pelas pessoas votarem em qualquer coisa para tirar o PT do poder, porque o PT virou uma espécie de ameaça vermelha, uma ameaça comunista, o que é absolutamente ridículo, uma vez que o PT ficou 14 anos no poder, não ameaçou as instituições democráticas e definitivamente não transformou o Brasil numa Venezuela, né? Governou com os bancos, governou com as grandes empresas, governou fazendo acordos com a grande mídia do Brasil, quer dizer, não é uma força disruptiva antidemocrática, né? Como o Bolsonaro é.
João Paulo, você está circulando aqui para a Europa, você viaja muito, quem acompanha o seu trabalho sabe que você se locomove bastante por vários continentes e a gente percebe que existe uma onda conservadora, né, que atravessa o mundo.
Sim.
Estados Unidos, a Europa também, com vários governos de extrema-direita no poder. Existe algum paralelo com o que está acontecendo no Brasil?
Eu acho que sim e não. As pessoas comparam, né? Comparam com o Trump, ou comparam aqui com a Hungria, ou com a Polônia, ou comparam com o Salvini na Itália. Não dá para comparar pelo seguinte, não existe risco ou apologia à ditadura militar nesses países. No sentido de que o Trump não vai dar um golpe militar. Ele não ameaça a Constituição americana. O Bolsonaro ameaça. A nova república, na minha humilde opinião, se as coisas se confirmarem, ela sofre grave risco de término. Assim. Ele já, e ele não esconde essas coisas. Ele fala que vai mudar a composição do Supremo Tribunal Federal. Ele fala que não vai aceitar nenhum dos juízes da lista tríplice da Procuradoria-Geral da República. Ele fala, o vice dele fala em autogolpe, o filho dele fala em fechar o Supremo com um cabo e um capitão. É como se não tivesse falado nada. Quer dizer, é uma eleição que ameaça a democracia. É quase como se o brasileiro estivesse votando num golpe, votando contra a democracia. Isso eu acho... É diferente. Não dá para comparar com o Trump, é muito pior.
Como que você acha que o Brasil vai sair dessas eleições, João Paulo?
É profundamente dividido, muito violento, e a nossa Constituição está em risco, a partir do primeiro dia. Ela já está em risco agora. O Temer, que é um político que, como tantos, agora luta pela sua própria sobrevivência, ele vai criar todo tipo de facilidade institucional para ajudar o regime bolsonarista. Ele já está fazendo isso. A gente pode esperar uma perseguição cada vez maior e mais violenta do governo e de certos setores da sociedade civil a ativistas, a homossexuais, a mulheres, a mulheres negras, a qualquer pessoa que tenha uma opinião diferente da do Bolsonaro e dos seus bolsonaristas, porque eles, em discurso público, ele advoga explicitamente pelo extermínio da oposição, pelo extermínio dos ativistas. Isso é muito grave.
E você que é um escritor, está dentro do cenário das artes, existe uma verdadeira ameaça para a liberdade de expressão?
Todos nós estamos ameaçados.
Você sente essa ameaça quando você mesmo já se coloca, né, já se expõe nas redes sociais antes mesmo do final da eleição?
Sim, há mais de 10 anos eu recebo ameaça de morte, dependendo das coisas que eu escrevo. Por exemplo, em 2007 eu escrevi um texto sobre o filme Tropa de Elite, falando que era um filme que fazia apologia à tortura, que era um filme reacionário, que, enfim, só um país onde os torturadores jogam peteca na praia de Copacabana poderia parir um filme como esse. E receber ameaças de morte há 10 anos, entendeu? Quer dizer, num discurso que naquela época ainda era de exceção, era uma coisa que assustava, na coluna seguinte, eu escrevia para o Globo nessa época, eu publiquei todas essas ameaças na coluna. Falei, 40 anos essa noite era o título, e publiquei as ameaças. Era uma coisa um pouco assustadora na época, porque não era comum. Hoje em dia é completamente comum. O Brasil conseguiu normalizar esse discurso, esse filme foi parte disso, conseguiu normalizar um discurso de extermínio das minorias e de ameaça, ameaça física a quem essas forças entendem como vermelhos comunistas. É ridículo, né?
Qualquer tipo de adversário, né?
Sim.
João Paulo Cunha, que eu lembro que você escreveu um texto na época em que você decidiu trocar o Rio de Janeiro por São Paulo. A situação no Brasil, caso se confirme a eleição do Bolsonaro, pode te fazer distanciar do Brasil?
Infelizmente, sim. Eu não estou trabalhando com essa possibilidade nesse momento. Quero ficar em São Paulo. Estou gostando muito de morar lá, finalmente. Mas não quero pensar nisso agora, não. Mas, assim, acredito que a integridade física de pessoas que pensam como eu já está ameaçada. E antes mesmo desse governo entrar. Porque existe uma espécie de respaldo no momento, respaldo dessa violência no momento que esse candidato ganha, né? E o discurso dele vira vencedor. Então, na rua você já está sentindo isso, né? Tem pessoas, amigos meus, essa violência está primeiro nos gays, né? Tem amigos homossexuais meus que já apanharam na rua, ou que são repreendidos, ou que são ameaçados e tal. Mas uma pessoa que expõe, qualquer pessoa que expõe publicamente a sua opinião, ainda mais eu que estou fazendo isso, comprando briga com Deus e o diabo há 15 anos, enfim, vai, de repente chega um momento que você é ameaçado, mas eu não estou querendo pensar muito nisso agora, não. Eu vou continuar fazendo o que eu faço, não vou me calar.
Muito obrigado.
Obrigado
a você. Escritor João Paulo Cuenca, pela entrevista ao RF Convida.
Obrigado.